A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões, desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. A música russa do século XX talvez tenha sido aquela com maior pujança, com maior riqueza de nomes e de uma grande expressividade, né? Temos Stravinsky, que é mais mediático, né? Mas também Prokofiev, Shostakovich, Rachmaninoff. E nós vamos falar hoje de um outro compositor russo do século XX, que um pouco menos conhecido, mas que foi extremamente importante. Trata-se de Nikolai Myaskovsky. Ele nasceu em 1881, morreu em 1950, levou uma vida praticamente paralela à de Prokofiev. Aliás, era muito amigo de Prokofiev, eles estudaram juntos música na Escola de Música de São Petersburgo. E Myaskovsky se caracteriza por uma produção bastante ampla. De sinfonias, ele compôs 27 sinfonias, acho que talvez no século XX. Desde Haydn e Mozart, não há um compositor com uma produção tão abundante. Quarteto de cordas, 13. Bom, aí temos Shostakovich mesmo, já compôs 15, enfim. Há uma produção mais extensa, geralmente. E Myaskovsky, ele representa, digamos, aquilo que a gente pode chamar de uma ideia de uma escola musical. Ele foi aluno de Rimsky-Korsakov, o grande compositor russo do século XIX, grande orquestrador, e foi professor de Katchatúria, que é um dos grandes compositores russos, digamos, a segunda metade do século XX. Então, ele continua uma certa tradição. E nós vamos mostrar agora, para começar, algumas peças de Myaskovsky, que vão começar com uma sinfonia, que é o gênero que ele mais abordou, digamos assim. E vamos começar com a Sinfonia número 6, que foi composta nos anos 20. É uma peça que retrata muito o espírito da época. Temos que lembrar que a Rússia dos anos 20 era uma Rússia bastante efervescente e conturbada ao mesmo tempo. Tinha saído da Primeira Guerra Mundial, uma guerra muito sangrenta, em sequência, para o final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, desculpa. Ela teve a Revolução Russa, depois teve a Guerra Civil, resultante da Revolução, e foi um período dramático. E essa sinfonia, de uma certa maneira, retrata isso. Ela alterna os momentos sombrios, angustiantes, com momentos otimistas, sem fazer algo propriamente programático, no sentido de contar uma história. Ela é mais um ar dos tempos e da vida do homem sobre aquele ar dos tempos conturbados. Ela termina com um coro, onde são cantadas canções revolucionárias, mas da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, e ao mesmo tempo se evoca um requiem ortodoxo. Então há uma sinfonia de uma grande complexidade, mas sobretudo retratando a Rússia nesse momento crucial que foi a sua revolução, a Guerra Civil, a saída da Primeira Guerra Mundial. Foi uma sinfonia que desde o início, nos anos 20, Moscou teve uma grande popularidade. Dizem que na primeira representação foram 15 minutos de aplausos ininterruptos. Nós ouviremos então essa sinfonia que se divide em quatro movimentos, né? Começa com um pouco largamente, depois com Allegro Ferote, um Presto Tenebroso, o nome disso tudo, né? Com Andante Moderato, depois um Andante Appassionato, com um belíssimo solo de flauta, e o Allegro Vivace Più Sostenuto, Andante Molto Espressivo, onde aparece o coro no final, que alterna canções revolucionárias com canções ortodoxas, curioso isso. Nós ouviremos essa peça numa interpretação da Orquestra Filarmônica do Ural, sobre a Orquestra Russa, com o coro de Ekaterinburg e a Orquestra sob a regência de Dmitri Lis. Nós ouvimos a Sinfonia número 6 de Nikolai Myaskovsky, em Mi menor, opus 23, na interpretação da Orquestra Filarmônica dos Urais, sob regência de Dmitri Lis e com coro de Ekaterinburg. Nós vamos ouvir agora a Sinfonia número 10 de Myaskovsky. Essa é uma sinfonia completamente diferente da primeira, em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela só tem um único movimento, é bem mais curta. E, ao contrário de evocar o período movimentado da história russa, que se prolongou depois por tantas décadas, mas ao mesmo tempo riquíssimo, ela trata de um tema mais clássico russo, baseado num conto, uma novela, na verdade, de Pushkin, o grande poeta russo, dizem que o maior poeta negro da história, porque Pushkin era neto de um príncipe africano, de etíope, foi levado para a corte de Pierre Grande, né? E esse conto fala de um tema muito próprio também do Dostoiévski, que é São Petersburgo, uma cidade maldita, porque São Petersburgo foi uma cidade criada por Pedro Grande, numa região pantanosa, custou a vida de 100 mil pessoas, na sua construção, ou mais, enfim. Diz que há um certo clima de maldição na cidade, e a novela retrata isso. Uma pessoa que tem sua noiva que morre afogada durante uma enchente nas condições difíceis de São Petersburgo, vai na estátua equestre, né, de Pedro Grande para amaldiçoar a vila, e depois o Pedro Grande toma vida e sai a cavalo correndo atrás dele. Enfim, uma novela que trata um pouco dessa maldição de São Petersburgo, também evocado, como a gente falou, por Dostoiévski. É quase um poema sinfônico. Nós ouviremos então essa Sinfonia número 10 de Myaskovsky, também numa interpretação da Orquestra Filarmônica dos Urais, sob a regência de Dmitri Lis. Nós ouvimos a Sinfonia número 10 de Nikolai Myaskov numa interpretação da Orquestra Filarmônica dos Urais sob a regência de Dmitri Lis. E para encerrar, vamos ouvir agora um quarteto de cordas de Myaskov. E só para contar uma história, porque nós vamos ouvir o quarteto número 13 em Lá menor, Opus 86, já uma peça do final da vida de Myaskov, parece que não foi executado durante a vida dele, ou só teve uma execução, numa interpretação do quarteto Taneyev. E esse tono Taneyev, justamente, nós evocamos programas atrás, Taneyev é um compositor que foi aluno de Tchaikovsky e foi professor de Scriabin e Rachmaninoff. Então, Myaskov foi aluno de Rimsky-Korsakov e professor de Khachaturian. São duas escolas diferentes, uma ligada a Tchaikovsky, outra ligada a Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky mais romântico, introspectivo, mais existencialista, digamos assim, enquanto Rimsky-Korsakov, de uma maior pujança, uma ligação mais forte com a alma russa, com a história e temas russos, né, o chamado nacionalismo russo, e que Myaskov, de uma certa forma, incorpora. Inclusive nesse quarteto, que ele é fortemente baseado no folclore russo, em músicas tradicionais russas, ao mesmo tempo inscrita para quarteto de corda, admirável. O crítico francês Romain Rolland classificava como uma das maiores peças para quarteto de cordas. Nós ouviremos então esse quarteto número 13 em Lá menor de Myaskov, uma interpretação do quarteto Taneyev.
Thank you.
Nós ouvimos o Quarteto de Cordas número 13, Lá Menor, de Nikolai Myaskovsky, numa interpretação do Quarteto de Cordas Tanayev. Dessa forma, a gente encerra esse programa, que foi inteiramente destinado a Myaskovsky, esse compositor russo do século XX, tão importante e infelizmente, pouco conhecido, sobretudo no nosso público. O programa de hoje foi produzido por Antônio Brasil Batista e Chico Fábio, editado por Antônio Rocha. Qualquer comentário ou sugestão, vocês podem escrever por correio eletrônico clássicos@universitariofm.com.br. Então, boa noite e até amanhã.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.